No ano de 2004, ou por volta de 2004, Trigueirinho compartilhava conosco que o ciclo de resgate das almas deste grupo havia cumprido uma etapa e era necessário nos doarmos para o serviço a outros grupos, a outras almas que não haviam recebido, por karma e por outros motivos, a ajuda que esse grupo já havia recebido. E há cerca de um ano, a hierarquia mais regularmente começou a trabalhar-nos nas mensagens sobre a necessidade de incluirmos os reinos da natureza na nossa vida diária, no resgate também esses reinos, aprofundando, enfim, esse trabalho com os reinos que evoluem e convivem conosco no planeta. Então, no dia de hoje, vamos dedicar-nos a uma comunicação do ano de 2009, mês de fevereiro, quando Frei Elias do Sagrado Coração fez um contato com a hierarquia de Mirnajad, a hierarquia Kaji, que é uma das hierarquias criadoras e construtoras que trabalham em todo o planeta, mas especialmente aqui em Mirnajad. Esse trabalho foi uma reunião de sintonia feita num bosque junto a um lago aqui de Figueira, portanto, um ambiente muito propício para esse tipo de contato e situação. Inicialmente, vamos nos aproximar do que seria essa hierarquia Kaji, como ela se apresentou nesse contato especificamente, e como essas hierarquias superiores trabalham em todo o planeta e dentro de um plano, dentro de uma ideia superior, colaborando para que, especialmente na etapa atual do planeta, todo esse plano de resgate possa ser sucedido com harmonia, não apenas com o reino humano, mas com os demais reinos da natureza também. Kaji é uma consciência originada no Gênesis. É um Deva, um grande Deva, que viveu experiências na Atlântida, na terra dos Elam. O que seria a terra dos Elam? Foi um povo ou uma civilização ou uma cultura ou um momento evolutivo no planeta onde se tentou inserir códigos superiores na humanidade. Isso, cronologicamente, data de mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, naquela região que hoje é conhecida como sudoeste do Irã, no Oriente Médio. E esse grupo de consciências, esse núcleo evolutivo, dada a impossibilidade de levar adiante a sua tarefa, por motivos da época e do planeta, se trasladou para a região intraterrena do Círculo Polar Ártico, onde aguarda atualmente uma nova oportunidade de contatar a humanidade e eventualmente atualizar todo aquele impulso que o Zelão, enquanto um impulso superior, teria ou tem para colaborar com o nosso momento evolutivo. Kaji viveu essas experiências na Atlântida, na terra do Zelão e outras desconhecidas, a partir da guiança permanente de Anunnaki, não apenas como Saint Germain, mas como outras manifestações dessa hierarquia, dessa consciência. Kaji, além de atuar diretamente em Mirnajad, tem um contato profundo com os elementais do retiro de Cueva de los Tajos, no Equador, e com os elementais das montanhas, por exemplo, como Monte Shasta, na Califórnia, Estados Unidos. Um fato conhecido no mundo espiritual é que em agosto de 1930 se deu um encontro desse então conhecido alquimista Saint Germain com Guy Ballard, um fundador de um movimento ligado à Sociedade Teosófica, onde Saint Germain, o Anunnaki, teria revelado muitos segredos da hierarquia cósmica, da história da humanidade e diversos mistérios iniciáticos para essa consciência. Esse encontro se deu justamente sob a guarda da hierarquia Kaji, em Monte Shasta e na presença física de Saint Germain, Antuac. Um outro monte onde Kaji trabalha intensamente é o Monte Kilimanjaro, no norte da Tanzânia, junto à fronteira com o Quênia, que é o ponto mais alto da África, que tem mais de 5 mil metros de altura. Então, nessa consciência de Kilimanjaro, Kaji também faz um grande trabalho com os reinos de toda a África, que sabemos que tem uma presença mineral e animal muito forte, muito expressiva. Kaji tem experiências com os elementais e devas dos oceanos, especialmente do Canal das Malvinas, Triângulo das Bermudas, aquela região do Atlântico que liga a Ilha das Bermudas, Porto Rico, o Fort Lauderdale, na Flórida, e as Bahamas. Além do centro planetário Anuteia, que é um centro que trabalha com os arquétipos para o reino animal. Nesses lugares, nas montanhas, nos oceanos e nesses ambientes sutis, estão sendo construídas novas bases de proteção onde os devas e elementais serão todos agrupados e resguardados em outra coordenada de tempo e espaço quando a força superior se estabelecer sobre o planeta. O que a hierarquia chama de força superior é o movimento mais intenso, momento de purificação do planeta, que vai mobilizar e deslocar eventualmente o seu atual eixo. A força dévica de Kaji está num nível de quinta dimensão e a força dévica de Nanji está num nível de sexta dimensão, já que essa consciência, Nanji, é um deva que está recebendo uma permissão especial de trasladar-se a outros universos mais sutis para aprender e trazer de lá experiências para dentro do planeta, aqueles impulsos que correspondem a um novo código para as espécies de cada reino. Então vejam a importância de incluirmos em nossa consciência a presença do trabalho dessas duas hierarquias criadoras e construtoras, Kaji e Nanji, especialmente Mirnajá, onde tem uma presença tão marcante e atuante. Existe um contato íntimo e interno entre Antuac, como tarefa e como meta, e esse vínculo entre Antuac, Kaji e Nanji é o plano evolutivo. Então, cada vez que nossa consciência adere ao plano evolutivo, está entrando em contato e se alinhando com todo esse corredor de luz de Antuac, de Kaji, de Nanji, portanto, abrindo espaço para que esses novos códigos se aproximem do planeta, dos reinos e da humanidade. Antuac, enquanto uma consciência ultra-inteligente, nas palavras da hierarquia, utiliza energias dévicas para trasladar-se entre portas dimensionais e aporta sua energia de equilíbrio para que o reino dévico, que é emana, traslade hierarquicamente esses impulsos imateriais para o reino elemental, como vamos ver na comunicação. A experiência, então, se deu da seguinte maneira. O grupo trabalhava junto a um bosque, perto de um lago, e Kaji se manifestou como um ser de características mais femininas. Tinha um corpo de aspecto quase humano em sua fisionomia e de energia azul, transparente, quase translúcido, ao ponto de se poder ver o outro lado de seu corpo. Tem olhos azulados, parecido com os olhos orientais, puxados para os lados, um cabelo bem liso, que cai por detrás do pescoço e de cor azul escuro, azul marinho. Do interior dessa consciência emanou uma ave parecida com uma águia que começou a sobrevoar o bosque, ampliar-se e, nesse movimento de ampliação dessa águia, esse bosque começou a abrir-se interiormente na visão do Frei Elias. Kaji então perguntou ao Frei: "Você vê esse templo?" Frei Elias relata: "Eu somente vi o bosque e, quando ouvi a pergunta, percebi que o bosque se abria e, sobreposto ao que eu via naquele momento, percebi um templo que se parecia com um templo grego, de cor branca e de colunas azuis." Kaji então transmite: "Esse templo é uma criação dévica e elemental, onde guardamos tesouros de Mirna Jade. E o que Mirna Jade representa para a consciência dévica?" Pergunta. "Os maiores devas formam uma rede de movimentos e atividades sobre a superfície de Figueira como reflexo de Mirna Jade. E é dessa maneira que os elementais participam de nosso trabalho." Então Kaji começa a descrever o trabalho, especialmente do reino vegetal, nessa comunicação, alguns aspectos do reino vegetal, fazendo a ponte entre o reino vegetal, o reino elemental e o reino dévico, tudo sob o acompanhamento de Antoac. "As árvores trabalham com a transmutação dos níveis do subconsciente de todos que chegam em Figueira e permanecem na região de Mirna Jade. Sabemos que Mirna Jade é muito mais amplo do que essa área de Figueira, portanto, alguns permanecem na área de Mirna Jade e os que estão na aura mais direta dessa região do Brasil, de Goiânia, do Mato Grosso, parte de São Paulo e Rio de Janeiro, Espírito Santo, recebem mais diretamente essa influência do trabalho das árvores. Então, trabalham na transmutação dos níveis do subconsciente. As árvores auxiliam também no desenvolvimento mental quando esse corpo, em algum ser humano, chega numa etapa madura de poder construir pensamentos elevados. Então, trabalharmos, purificarmos, oferecermos o trabalho do nosso subconsciente abre caminho para nos unirmos a essa oferta que o reino das árvores faz para trabalhar e colaborar com a elevação do nosso subconsciente e polarizar aqueles pensamentos elevados aos quais estejamos nos dedicando. As plantas silvestres, é um outro aspecto, trabalham de duas maneiras. Primeiro, na ascensão da consciência e, segundo, no crescimento dos corpos álmicos dos seres. Então, vejam, essas plantas campestres, não silvestres, que nascem espontaneamente na região, elas trabalham na ascensão da consciência, colaboram com todo esse esforço que fazemos de elevar o padrão de nossa consciência e trabalham no crescimento do corpo da alma. Então vejam quão sutil pode chegar a ser a colaboração de um reino que convive conosco, uma simples planta silvestre que convive nos caminhos, nos bosques, junto às casas, junto aos locais de hospedagem, junto aos lagos, como veremos também adiante. Já as flores silvestres, provenientes de outras regiões e que são trazidas pelos ventos, pelos pássaros, pelos outros animais, sabemos que as sementes pequenas podem vir nas fezes desses animais e se instalarem em outras regiões. Então, essas flores que permanecem na área, que se adaptam à região, trabalham diretamente na formação e na expansão dos corpos astrais e mentais dos seres humanos. Então, trabalham um pouco mais concretamente nos corpos materiais dos seres humanos. As flores chamadas autóctonas, aquelas flores mais originárias da própria região, trabalham na bipolaridade das formas pensamento. O que seria isso? Dentro de cada energia se encontram dois polos para o trabalho do reino dévico. O primeiro polo é aquele que pode reproduzir-se por si mesmo em uma mesma consciência humana. Ou seja, geramos dois ou mais pensamentos que se unem em uma só consciência em um ser humano. Isso gera dois ou mais pensamentos que ficam por esse fio, então, conectados, gerando uma forma pensamento que depois terá que ser transmutada pelo reino dévico. Isso afeta diretamente a irradiação dévica, como veremos em seguida. Então, esse primeiro polo da consciência, que é o trabalho de, através de reconhecer dois pensamentos humanos que se ligaram por um fio e formaram um núcleo de consciência, isso interfere diretamente no funcionamento criador, criativo, da energia dévica, gerando uma transmutação contínua que poderia estar sendo dedicada para o outro polo, que é o positivo, que é usar a sua consciência enquanto um núcleo dévico e criador para plasmar aquelas formas que devem se concretizar. Em um ser humano, em um órgão de um ser humano, em um aspecto do planeta, em uma manifestação do retiro de Minas Jade, enfim, qualquer criação superior que atravessa a consciência dévica e que deve ser levada adiante como uma construção física, material. As plantas trepadoras e enredadeiras, os cipós, como conhecemos aqui no Brasil, trabalham na unificação de todos os elementos, da água, da terra, do ar e do fogo. Cada elemento desses quatro é integrado ao sistema do retiro de Minas Jade até Figueira. É assim que cada elemental assume uma função e agrupa todos esses elementos, faz a ponte para que cada aspecto sutil desse elemento vá se plasmando na superfície, trazendo energias e partes do plano evolutivo para serem manifestadas em Figueira, que deveria se aproximar cada vez mais dessa projeção de Minas Jade. O elemental dos lagos, temos muitos lagos em Figueira, se encarrega da transformação dos códigos densos. Então, cada vez que nos aproximamos de um lago, ou mesmo à distância, deveríamos lembrar-nos que qualquer código que estejamos emitindo, inconscientemente ou por descontrole, ou algum momento de conflito, isso é uma tarefa que estamos levando para o elemental dos lagos, que poderia estar se ocupando de sutilizar todos os códigos no planeta, na humanidade, e não ter que lidar, eventualmente, com algo que poderíamos estar um pouco mais vigilantes, que é a qualidade dos nossos pensamentos. Já que esses códigos partem continuamente das nossas emanações etéricas, dos nossos sentimentos, do nosso envolvimento emocional e reações, e especialmente com muita força do nosso corpo mental. Portanto, qualquer pensamento ganha uma proporção e chega na consciência dos lagos com uma intensidade muito maior do que aquela quando foi emitida por alguma consciência por um de nós. Então, que tenhamos um pouco mais de consciência e um pouco mais de compaixão até pela consciência desse elemental dos lagos, que, dentre outras tarefas, se encarrega da transmutação de códigos densos. O elemental da terra, ele se encarrega de sustentar a fortaleza vibratória de cada lugar. Então, sabemos que em Figueira, mas também vale para as outras comunidades e para qualquer ambiente evolutivo, cada área representa uma possibilidade de dar certo algum aspecto do plano. Então, em torno desse ambiente, teremos sempre todos esses elementos e a Terra, ela se encarrega de sustentar a fortaleza vibratória que pôde se ancorar nesse lugar. Então, vejam, o que sustenta a energia de uma área, de um lugar, não é apenas o nosso trabalho evolutivo, consciente individual e grupal. Deveríamos saber que o melhor de nosso esforço soma-se a essa presença do elemental da Terra em cada área, no entorno de onde estejamos, e ajuda a sustentar esse trabalho e a ancorar ali cada vez mais uma vibração mais elevada. É assim que os elementais das serras, da colina, especialmente o Morro do Cristal, esses elementais se encarregam de transcender energias, sustentando a vibração no ponto mais alto. Então, se queremos uma ajuda, ou tomar consciência de uma ajuda disponível para polarizar o nosso esforço e manter a vibração num ponto mais alto, que nos lembremos que os elementais da Terra não apenas sustentam a energia no ponto mais alto, mas ajudam na ascensão da energia em todo movimento de elevação, e que possamos então também incluir e agradecer por conviver com esse reino tão amplo, não? No planeta, que é a Terra, que é o elemento mineral, nesse aspecto que ajuda a ancorar e a sustentar a energia no ponto mais alto. O elemental do ar é o que mais reina dentro e fora do retiro de Mirnajad. E existem dois grandes elementais, o elemental interno e o elemental externo. Vamos ver cada um deles. O elemental interno, ele se encarrega de colaborar na oxigenação intraterrena. São moléculas de um grau diferente, porque são criadas a partir de outros universos e trazidas de outras constelações. Tem um aporte similar ao do elemental externo, a mesma mobilidade nas massas de ar dentro da região. Então, ainda que seja um elemental sutil, imaterial, que trabalha na região intraterrena, apresenta as mesmas características do elemental externo, que, como vamos ver, faz um grande trabalho sobre toda a região de superfície. Um parênteses, como vimos no aspecto anterior, tudo isso pode ser trasladado para a nossa vida diária, sempre quando, nas outras comunidades-luz, nos grupos, em ambientes evolutivos, se possa estar trabalhando, buscando esse bem comum, lembrando dos reinos paralelos que evoluem conosco. Então, na atual etapa, esse elemental interno, ele recebe os códigos imateriais do Sol central da galáxia, os decodifica, adaptando as energias às energias do planeta e os faz circular através do elemental externo. Então vejam a importância de nós termos na consciência e mantermos incluídas em nossa sintonia esse trabalho sutil que os elementais exercem na vida do planeta, especialmente nos retiros, especialmente nesse caso aqui, Mirnajad, e quanta colaboração exercem conosco, não? Recebendo todo esse impulso do Sol central, que se nos tocasse eventualmente sem uma transformação, sem uma adaptação, talvez fosse muito mais difícil vivermos nossa purificação com harmonia e com equilíbrio. Vamos ver agora o elemental externo. Ele atua sobre uma grande região de superfície e é o que se encarrega de liberar formas concretas a partir dos pensamentos, sentimentos e ações. Então, tudo aquilo que é gerado energeticamente pelas nossas ações, sentimentos e pensamentos necessita ser liberado, e o elemental do ar, esse elemental externo do ar, move essa forma pensamento e libera isso para que não chegue a ser um peso a mais dentro do que já acontece no planeta. Ele pode exercer sua função sempre quando o homem o permita e respeite as leis da natureza. Então, Kaji coloca esse pequeno detalhe, que na verdade é um grande memorando, digamos, para nós, de que pode exercer sua ação sempre quando o homem o permita e respeite as leis da natureza. Então não pensemos que por estar aqui, ou estar em Aurora, ou em Erx, ou em Lys, ou em outras comunidades como Nova Terra, sejamos isentos de ter um cuidado com as nossas emanações, já que o elemental externo, o elemental do ar, vai trabalhar pela transmutação disso. Toda energia que é empregada pela hierarquia para transmutar, liberar, aliviar aquilo que nós já poderíamos ter mais controle, significa um desvio de energia que deveria estar sendo usado para a situação planetária, como vamos ver em seguida. Então, Cágio prossegue. Assim como existem leis universais para a humanidade, existem leis universais específicas para os reinos, as quais serão transmitidas gradualmente. E nessa comunicação, especificamente, Cage, além de apresentar-nos aos elementais e esses representantes do reino vegetal, como vimos antes, as árvores, as plantas silvestres, as flores, trabalhou também 7 leis do reino vegetal, que vamos ver agora em seguida, cada uma delas. Vamos estar atentos para ver como a hierarquia do retiro de Mirnajat, no nosso caso, e como as hierarquias de cada retiro acompanham bem de perto todo esse trabalho criador, construtor dos reinos para a sua manifestação na superfície e para o trabalho que esse reino e retiro deve exercer dentro do planeta. No nosso caso, Antuak está um pouco mais proeminente porque foi uma hierarquia de Mirnajat que transmitiu esse ensinamento, mas vale por analogia, como dissemos, para os outros centros e retiros também. A primeira lei foi nominada como Lei do Novo Código. Os elementais dos jardins e as flores aportam essa informação do Novo Código. Quando as flores e os jardins chegam a alcançar um grau vibratório correspondente ao que lhe foi estabelecido, ou seja, quando existem condições positivas e favoráveis para que se alcance uma manifestação a mais perfeita possível, eles aportam, os jardins e as flores, uma informação extraída do retiro intraterreno, ou seja, esse ponto mais alto que foi atingido abre as portas para que, através de Antuak, um novo código, uma nova informação possa chegar, então, através desse canal aberto pelas flores e pelos jardins, então, manifestar essa lei do novo código. Aporta uma informação extraída do retiro intraterreno. Através de consciências solares intraterrenas, especificamente, Antuak atrai até o reino vegetal, no particular das flores e dos jardins, essa nova informação que permite um novo desenvolvimento a partir da máxima expressão possível, porque se estabelece através de um dos dons ou de uma das características de Antuak, que é a lei do equilíbrio, se estabelece karmicamente uma ordem interna que cria uma nova atmosfera de informação e impulso, irradiadas do interior do centro planetário pelas suas hierarquias. Ao cuidarmos de um jardim, de um grupo de flores, e como vamos ver mais adiante em outras leis, ao respeitarmos uma manifestação mais perfeita possível desses elementos, estamos colaborando para que essa lei do novo código possa eventualmente se projetar na superfície de Figueira e permitir que Mirnajat cumpra com uma de suas tarefas. Então temos as flores, tanto as flores autóctonas, aquelas flores originárias, quanto as flores silvestres e aquelas que nós também colocamos, trazemos de fora, passamos a cuidar individualmente ou como um grupo de flores e de plantas que chamamos de jardins. A segunda lei é a lei da vegetação. É aquela que os primeiros elementais do planeta trouxeram antes da construção dos centros e retiros planetários, pois foram eles, esses primeiros elementais, que prepararam cada recinto interno e externo de superfície para a manifestação. Então, tudo que vemos manifestado e todos os arquétipos guardados para se expressarem nas áreas de superfície correspondentes aos retiros foram trazidos por grandes elementais no princípio do planeta, já prevendo dentro do plano evolutivo uma eventual possibilidade de manifestação dos retiros. E para que se compreenda esse movimento, existem os elementais internos e os elementais externos. Não existe uma diferença entre eles em termos de função, mas sim um grau de desenvolvimento distinto. É que os elementais internos alcançaram um determinado grau evolutivo dentro do planeta a partir da criação, no Gênesis, bem no princípio. E os elementais externos, eles são gerações de famílias dévicas e elementais que aprenderam em diferentes regiões do planeta através da reprodução de energias dévicas. Então vejam, esses elementais externos são derivações de consciências dévicas que aprenderam e assimilaram através de toda uma experiência dentro do planeta. E essa consciência dévica, por sua vez, elas são energias cósmicas atraídas e irradiadas pelas hierarquias, pelos irmãos maiores, antes de seu ingresso no planeta. Então, antes de que essa energia cósmica ingresse no planeta, ela é absorvida ou ela é traduzida com uma consciência dévica e traz para dentro do planeta, ou é trazida para dentro do planeta, através dessas energias dévicas, que então trasladam para o mundo elemental, para o reino elemental, todo esse processo criativo que deveria combinar o impulso cósmico e imaterial com os arquétipos dos retiros intraterrenos e o momento evolutivo de superfície para que, em comunhão de leis, em harmonia, possa se fazer viável e possível alguma manifestação na superfície. A hierarquia cósmica aportou, através da lei da vegetação, as informações para que os retiros intraterrenos construíssem os retiros internos e aquelas formas sutis que o compõem. Sabemos que dentro do mundo intraterreno existem muitos ambientes. Existem os templos, existem jardins, existem fontes de águas em outras dimensões, existem núcleos de cura, dentre outros recintos sutis, para usar a palavra que a hierarquia usou nessa comunicação. E esses recintos são arquétipos previstos desde o princípio para cada ambiente que na superfície deveria corresponder a um recinto interno. Então, por exemplo, algum ambiente de cura na superfície eventualmente pode ter como espelho ou como contraparte um recinto interno na região intraterrena que trabalha o mesmo arquétipo, a cura. E não necessariamente pode ser um templo, pode ser uma fonte material de água, pode ser um lago intraterreno. Então é importante, ao recebermos essas informações, vemos como convivemos com uma energia criadora, superior e material, que o tempo inteiro busca favorecer que essa expressão de superfície corresponda não apenas a um arquétipo intraterreno, mas a grandes arquétipos trazidos, como vimos agora, pelas energias dévicas, para eventualmente se expressarem na superfície. Essa lei da vegetação ela permite também transformar as plantas em um novo código. Quer dizer, que para o plano físico, podem chegar a manifestar-se vegetais de dimensões desconhecidas ou de componentes e materiais procedentes de outras galáxias, como as flores que podem nascer com diferentes formas, diferente do que são conhecidas em outros ambientes, ainda que pertençam a uma mesma variedade de espécie, se elas estão dentro dessa lei da vegetação, num ambiente qual seja a figueira, que por sua vez deveria ser uma projeção de Mirnajar, é possível que exemplares de alguma flor já tragam características na sua forma, tons de cores e nuances de aromas desconhecidos, mesmo dentro daquilo que já é normal para aquela espécie, pois já são experiências intraterrenas na superfície, sempre quando existe um ambiente evolutivo de colaboração de nossa parte para com o reino vegetal. Essa então é a lei da vegetação, que permite, como vimos, que detalhes de algum código possam começar a se aproximar de algum exemplar para eventualmente preparar todo esse ambiente do planeta para uma nova etapa que se viverá em seguida, a purificação. A terceira lei é a lei de uma só polaridade. O que seria isso? É aquela lei que estabelece a confederação de mundos evoluídos para o reino dévico e, a partir do reino dévico, para o reino elemental. Chamamos de uma só polaridade um núcleo de consciência superior, uma meta, que é uma aspiração da hierarquia para convergir para esse ponto mais alto, como um polo, por isso lei da polaridade, todo o trabalho que deve acontecer com o reino elemental e o reino vegetal. É a mesma lei em que vivem os elementais do ar, da água, da terra e do fogo, e nesse caso também os elementais do reino vegetal. Esta lei permite a transformação dos níveis da matéria. E aqui, Kaji refere-se à matéria como códigos que se registram nos corpos astrais, mentais e mesmo na consciência ou no subconsciente. Através do raio que irradia o reino de Mirnajad, os elementais do reino vegetal, através de seu regente dévico, transformam essa matéria, essa concentração de energia. Então, através dessa lei de uma só polaridade, se permite que o reino dévico, através do reino elemental, possa trabalhar diretamente na matéria dos corpos materiais e astrais humanos para a elevação dessa matéria, para que essa matéria possa ir se reunindo em torno de um núcleo de consciência, se possível com a nossa colaboração, para entrar nesse eixo ascensional que nos coloca em contato e alinhamento com uma meta superior e evolutiva. Kaji nos dá um exemplo para compreendermos melhor como é a atuação dessa lei. Quando um ser ingressa no centro planetário de Mirnajad, então isso diz respeito tanto ao trabalho dentro de Figueira, onde essa energia de Mirnajad é mais intensa, quando em todo o raio de ação do retiro de Mirnajad. Quando um ser ingressa na aura do centro planetário de Mirnajad, aparentemente sua consciência se perde, ou a consciência tem a sensação de que perdeu ou que se desprendeu de algo. Isso é muito importante. É como se um nível ou um subnível de seus corpos entrasse em um outro espaço, em um outro subnível. Ali, o reino vegetal começa a trabalhar-nos, através dessa lei de uma só polaridade. O primeiro corpo que é trabalhado e transformado é o corpo mental, seguido do astral e da consciência etérica física, que é a última que se purifica com maior intensidade, por ser mais densa, mais cristalizada e menos consciente para nós, para a nossa consciência humana, não? A partir daí, a partir desse ponto em que o reino vegetal já está trabalhando através da lei de uma só polaridade, entra o trabalho de Kaji. Kaji assume a todas essas consciências mentais e astrais, assim que entra em contato com o retiro, conduzindo-as primeiro por uma purificação inicial para, depois de alcançar um certo nível mínimo, ser trasladadas aos templos internos de Mirnajad, onde Akyuk, que é uma hierarquia de Mirnajad, colabora por ter um profundo contato com o reino vegetal. E vejam que ajuda recebemos, em geral inconsciente, só por estarmos em contato interiormente, telepaticamente e, claro, com muito mais intensidade, quando visitamos Mirnajad, através de Figueira, ou mesmo quando estamos na aura de Mirnajad, que já vimos que é muito mais ampla do que essa área física conhecida como Figueira. Então, tem o trabalho do reino vegetal, primeiro, e olha com que amor e dedicação a hierarquia Kaji, uma hierarquia de quinta dimensão de consciência, portanto uma hierarquia bem elevada, está disponível, trabalha com todos os corpos mentais, indistintamente, pega o trabalho naquele nível, o reino vegetal, através da lei de uma só polaridade, já deixou a consciência mental, pega esse nível de consciência, entrega, faz essa interface, essa ponte de contato com a energia dévica, que amorosamente conduzirá a consciência, então, para o trabalho nos templos internos de Mirnajad. Com que gratidão, não? Deveríamos despertar um pouco mais para esse trabalho com essas hierarquias. E incluir também essa revelação feita por Kaji de que Akyuk é uma hierarquia que tem muita ligação com o reino vegetal, que acompanha não apenas o trabalho com os espelhos, mas também toda a evolução dessas leis na superfície de Mirnajad, Figueira. Kaji faz uma pergunta como parte dessa atração que quer exercer sobre a nossa consciência. Viram como parte do reino de Mirnajad se unifica com as leis do universo? Basta uma consciência humana entra em contato com o retiro, entra na aura de Mirnajad, automaticamente a hierarquia detecta a presença de um corpo mental, o reino vegetal trabalha diretamente esse corpo, essa consciência, busca elevar ao máximo e purificar essa matéria. Quando chega num certo grau, a hierarquia Kaji aproveita todo esse trabalho, colabora, faz a ponte entregando essa consciência e esses corpos sutis para a consciência dévica, que, por sua vez, entregam essa consciência através da colaboração também de Akyuk para ser trabalhado nos templos de cura de Mirnajad. Que bênção, não? Nada é transgredido, mas respeitado a partir da primeira meta que nasce dos reinos mineral, vegetal e animal. Que Kaji aqui diz que essa meta ou esse arquétipo é a lei do equilíbrio. Então vejam, sempre quando uma consciência aspira visitar um centro planetário, então se ela aspira vir a um centro planetário, se subentende que algum nível dessa consciência foi tocado e está sendo atraída por uma lei evolutiva para ser trabalhada, para despertar para algum compromisso evolutivo, colaborar, enfim, de alguma maneira para que uma lei superior possa se manifestar. Mesmo que não tenha consciência disso, o ser humano é apenas atraído e vem visitar ou toma contato, e basta tomar notícia. A hierarquia nos diz que saber da existência de Aurora, de Lys, de Erx, de Mirnajad, automaticamente esse corpo mental entra nesse trabalho de purificação que o reino vegetal oferece. Então vejam o grau evolutivo do reino vegetal, que trabalha contínua, incansável, impessoalmente, pela evolução do reino humano, inclusive. Não temos a menor ideia desse trabalho, não tínhamos a menor ideia, e vemos quão pequena é a nossa colaboração com esse reino, tanto externamente quanto em nossas orações, não? Que vamos fazer um exame de consciência. No dia de hoje, quantos de nós lembramos do reino vegetal em nossas orações? Então, nada é transgredido. Portanto, se um ser humano ou se um corpo mental, nossos corpos mentais são muito fortes, funcionam quase que sozinhos, e eventualmente um corpo mental, se com o livre-arbítrio não permite o trabalho do reino vegetal, a hierarquia Kage simplesmente pode acompanhar interiormente esse corpo mental e buscar talvez outra estratégia para ajudar esse ser a liberar-se, elevar-se de sua situação, igualmente também entrar em contato com os templos de cura. Não um impedimento, mas como diz aqui a hierarquia, nada é transgredido. Ou seja, o livre-arbítrio ele é respeitado, e se uma consciência não se abre para ser curada, ser ajudada mentalmente, não, a expandir a sua compreensão, a hierarquia observa, acompanha e aguarda algum momento cíclico em que esse ser, num próximo contato ou físico ou interno e telepático com o Mirnajá, possa seguir sendo trabalhado até chegar naquele ponto de purificação, naquele nível de trabalho em que Kage pode interceder, fazer a ponte com a energia dévica e conduzir essa consciência para o trabalho do templo de cura correspondente ao retiro em questão. A quarta lei é a lei da aspiração dévica. É aquela lei que os devas podem alcançar e transmitir aos elementais que permanecem em um estado de aprendizagem e que aportam seus ensinamentos para diferentes regiões do planeta. Vejam com o que estamos lidando. Uma hierarquia dévica, que é uma hierarquia criadora, que tem um outro funcionamento, digamos, dentro da criação, que aspira continuamente trazer esses padrões superiores, seja de um retiro, seja de um ser humano, seja da humanidade, seja de um reino, seja de uma flor que, por algum motivo, pode chegar a expressar um novo código. Então, essa onipresença dévica, todo o tempo, trabalha e aspira para que esses padrões, os quais resguarda, protege e busca trasladar para a manifestação, chegue até consciências elementais que continuamente estão trabalhando no planeta, aprendendo a não apenas receber da consciência dévica todo esse impulso criador, mas na interação com as energias do planeta, assimilarem algo dessa interação, trasladarem de volta para a energia dévica que assimilaram desse aprendizado, e então enriquecerem a energia dévica ou darem autorização e novos elementos para que a energia dévica possa ampliar a sua estratégia, eventualmente abrir o canal para outras energias que possam fluir com outras nuances para evitar o confronto com as energias involutivas de resistência que não permitem, ou pelo menos dificultam, o trabalho das energias criadoras. E cada vez que um ser humano aspira a colaborar com um arquétipo para que uma vontade superior se faça em nossas vidas, por exemplo, ou quando gradualmente entramos nesse caminho de serviço, de consagração, que não deixa de ser um grande arquétipo, estamos colaborando para que essa lei da aspiração dévica possa receber também essa energia e dentro desse conjunto de tarefas que faz a energia dévica, como vimos anteriormente, de fazer a ponte com a Irmandade Cósmica para trazer para dentro do planeta todos aqueles arquétipos que devem se manifestar, inclusive a vida de cada um de nós. Vejam como é importante isso, não? Essa lei reúne todo esse aprendizado e faz esse movimento de atualização contínuo. Kage prossegue. Nesse caso, caso de Mirnajá, nas diferentes áreas de Mirnajá, de superfície, O principal elemental maior é o elemental da colina do Morro do Cristal. É um grande guardião do cristal fundamental do Retiro, que chamamos de Intimar. Esse cristal verde, que está localizado nos planos sutis e internos, intraterrenos, da região mais alta do Morro do Cristal, e que irradia para todos os reinos e regiões onde os elementais e os devas se encontrem, nas áreas de figueira e no planeta. Vejam, a consciência de Intimar, que guarda, que protege, que resguarda essa informação de Minajar, ao trabalhar através dessa lei da aspiração dévica, não apenas trabalha com os elementais dentro da região e dentro das áreas de figueira, mas em todas as áreas de todos os retiros, hierarquicamente falando, em toda a área de superfície, através do trabalho e da experiência que os elementais estão fazendo, tentando manifestar aquelas formas evolutivas que devem corresponder a esses grandes arquétipos. Então, quando a consciência Nanji, que é o guardião desse cristal, acompanha todo esse trabalho dentro e fora do retiro, está trabalhando todo o tempo e interagindo com os elementais que trabalham não apenas em todas as áreas e com os reinos, mas em todo o planeta, buscando fazer como que um feedback, aprendendo das experiências que inclusive são advindas da relação com a humanidade, quando da construção desses arquétipos, e a partir daí atualiza continuamente, junto às hierarquias cósmicas, o que deve ser manifestado. É claro que isso é feito dentro de uma outra cronologia, dentro de um tempo real, algo que para nossa mente concreta, ainda que possamos compreender, não podemos experimentar ainda diretamente, mas é bom saber dessa onipresença do trabalho dévico para que, através do nosso amor, de nossa gratidão, possamos ter um pouco mais de consciência e lembrar-nos de que sempre que estivermos dedicando-nos, seja uma pequena ação, um pequeno pensamento, uma oração, ou mesmo de uma maneira mais estável, doando nossa vida e o nosso tempo para o serviço, através de uma vida gradualmente mais consagrada, estaremos colaborando para que esses grandes devas, Kaji e Nanji, estejam recebendo o nosso sim e possam, claro que em harmonia com o arquétipo que nossas almas e nossas mônadas guardam, trabalhar também por nossa evolução. Então, para terminar dessa quarta lei, Kaji diz o seguinte: se a humanidade compreendesse todo o movimento que acontece com o reino dévico, teria muito mais cuidado ao aproximar-se do reino das plantas e em não lastimar nem mesmo uma flor, pois isso agride seu processo evolutivo, quebrando seus canais internos de contato com esses grandes arquétipos acompanhados pelas hierarquias intraterrenas. Esses canais que são danificados em uma flor deverão ser reconstruídos. A flor não vai ser materializada novamente, mas aquele canal energético, se aquela flor faz parte de um círculo de experiência de hierarquia, esse canal terá que ser reconstruído e reorganizado pelo elemental das flores, com os aportes que são extraídos do cristal fundamental do retiro de Minajar. Esses canais serão depois reconstruídos e reorganizados pelo elemental das flores, com os aportes que são extraídos do cristal Intimar, para recuperar essa planta ou essa flor. Porém, dessa forma, esses códigos que deveriam ser vertidos sobre o processo planetário, que é a maior urgência, são deslocados para atender a algo que não estava previsto no plano. Compreende como funciona esse reino? Nos pergunta Kaji. Então, podemos ter todos esses impulsos iniciais bem presentes em nosso dia a dia, lembrar-nos que nas próximas leis teremos um contato mais direto com o que é denominado por essa hierarquia como um novo código genético para o reino vegetal, e veremos como Antoac e as hierarquias internas de Mirnajad, nesse caso, trabalham continuamente e indiretamente pela evolução da espécie vegetal, pelo trabalho elemental em toda a superfície de figueira, como vimos no início, como através do elemental do ar, esse trabalho do sol central, ele é dinamizado em toda a superfície, em todas as áreas, em todo esse movimento externo. E vamos ver como a hierarquia continuamente trabalha pela operação resgate através do reino dévico, através do reino vegetal, com uma vigilância constante, tomando decisões contínuas, atualizando continuamente o plano evolutivo, a partir da interação que o ser humano tem com os reinos. Então vamos incluir todos os impulsos desconhecidos até aqui com o que a hierarquia divina, Maria e Cristo, nos tem trazido também nesse sentido de incluirmos mais os reinos, porque nesse pouco tempo que refletimos aqui sobre essas leis, podemos ver o quão ampla é a aspiração da hierarquia para poder chegar a contar também com o reino humano como um reino e fazer com que a purificação do planeta, como veremos nas próximas leis, possa ser um pouco mais suave, um pouco mais harmoniosa e encontrar-nos mais em colaboração, facilitando para que o que se aproxima do planeta, como temos visto, seja já trabalhado por uma energia de alívio, de misericórdia, para que na hora de uma purificação mais ampla, mais global, nos encontrem mais maduros, mais a serviço realmente. Alguém teria alguma pergunta? O irmão está perguntando se o reino elemental também está sujeito à contaminação das outras forças. O reino elemental é um reino muito próximo da manifestação. Ele lida com elementos próprios do planeta também, como a terra, o ar, a água, como vimos, os éteres, e como as forças involutivas estão muito enfronhadas, se polarizam também nas partículas materiais para trabalhar, formar os seus núcleos, eles também podem se contaminar, claro que sim.